Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, a minha presença, a presença do vereador Heraldo Marquito e da senhora presidente Sandy. Acórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins. Espera aí, só um pouquinho, Wellington.
Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, pois é para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los ao Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Obrigada, vereador. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 9/10/2023.
Ata da 26ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 19 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. A presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Luciano, verificou o quórum e constatou a presença de todos os parlamentares. No pequeno expediente foram lidos os seguintes documentos: Protocolo 151, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, de número 26 de 2023, Protocolo 1510 do Conselho Tutelar de Juara, ofício número 10 de 2023, indicações protocoladas, indicação 41 da vereadora Sandy. Indicação 42 também da vereadora Sandy, indicação 62 da vereadora Mônica, indicação 14 do vereador Luciano, indicação 15 do vereador Luciano, indicação 12 do vereador Wellington. O uso da tribuna foi inscrito no pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Heraldo Marquito, vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica Costa. No grande expediente foram lidas as proposituras: Protocolo 1523, Projeto 60 de 2023, Protocolo 1524, Projeto 61 de 2023. Trata-se do projeto de autoria da vereadora Sandy, de número 26 de 2023, Protocolo 1498, de interesse do vereador Heraldo Marquito, Projeto de Decreto 41 de 2023, Protocolo 1512, Projeto de Decreto Legislativo 42 de 2023, Protocolo 1513, de interesse do plenário, Requerimento 53 de 2023, Protocolo 1514, de interesse do plenário, Requerimento 54 de 2023. Protocolo 1522, de interesse do vereador Heraldo Marquito, requerimento 6 de 2023, em ato contínuo, passou-se à ordem do dia. Matérias em pautas. Foi apreciada, em única discussão, a solicitação de regime de urgência do projeto de lei municipal 61 de 2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciada, em única discussão, o requerimento 53 de 2023, que requer Regime de urgência ao projeto de decreto legislativo 42/2003, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o requerimento 54/2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao decreto legislativo 42/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão decreto 42/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei municipal 57/2023. Discutiram o projeto os vereadores Marta Del Piazza e Heraldo Marquito, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto 19/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão, de interesse do vereador Heraldo Marquito, o requerimento 6/2023, em votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, nas considerações finais, fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Oliveto, vereadora Mônica Costa, vereador Wellington Martins, vereador Eduardo Dubox, vereadora Marta Del Piazza, vereador Heraldo Marquito. Em ato contínuo, a presidente Sandy agradeceu o diretor carcerário, o senhor Pedro Zalan, pela cedência de mão de obra carcerária para a realização dos terrenos da Câmara Municipal. Agradeceu também o secretário Salvador Pisolio pelo suporte na realização da limpeza. Finalizando, convidou todos para participarem da sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de outubro, às 19h30. E declarou encerrada a sessão. Em seguida, o vereador Luciano, primeiro secretário, mandei digitar a presente ata, que segue por mim, assinada e pelos demais vereadores.
Obrigada. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a ata da sessão ordinária realizada em 9/10/2023. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
É só isso? Só isso? Tá. Processo 469/2023, de interesse da senhora Rita de Cássia, coordenadora do PROCON. Ofício 317, solicitando espaço no plenário da Câmara para a realização de palestra com a deputada federal Gisela Simona, com o tema Direitos e Deveres dos Consumidores e dos Fornecedores, a ser realizada no dia 20 de outubro de 2023, das 19 às 22 horas. Indicações protocoladas. Indicação 12 de 2023, de interesse do vereador Heraldo Marquita, indicando ao prefeito municipal a necessidade de elaboração de projeto de lei intitulado de Centro de Especialidades Odontológicas em Atendimento à Política Nacional de Saúde Bucal. Só isso, senhor presidente.
Obrigada. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Del Piazza. Vereadora dispensou a palavra. Segundo vereador inscrito, vereador Wellington Martins. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhora presidente, fiz uma indicação para a Prefeitura Municipal que faça um projeto de muita importância que está acontecendo na cidade de Sorriso e também na cidade de Guarantã do Norte. É um projeto que vem lá atendendo as pessoas de baixa renda. É um centro de especialidade odontológica e atendimento político nacional de saúde bucal, Programa Brasil Sorridente. De muita importância que esse projeto seja feito em Juara para atender aquelas pessoas carentes, no projeto de dentista, onde vai atender todas aquelas pessoas, população carente, que não tem condição de estar pagando aí no particular. E esse projeto é de muita importância, espero que o prefeito analise bem ele para estar atendendo a toda demanda do nosso município. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Dubox. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa.
Boa noite a todos aqui presentes. Luiz está aí. Nós não é parente de sangue, mas de consideração, né, Luiz? É. É isso aí. Bom, eu quero aqui iniciar minha fala. Na última terça-feira teve a sessão solene de entrega de títulos. Quero aqui parabenizar a todos os professores, né, que receberam homenagem. Em especial aqui a vereadora Marta Piaz, que é uma grande professora. Tenho muito orgulho de estar compondo essa casa junto com você, Marta. E que sempre dá uma aula de história para nós, né? Parabéns. Bom, eu quero aqui fazer um breve relato. Eu cheguei ontem à noite, né? Para todos sabem que eu estava em Aparecida do Norte, fui pagar a promessa do meu filho. E ontem, quando eu cheguei aqui em Juara, né, nós deparamos aí com aqueles IPs que caíram ali na avenida, teve que até acertou a caminhonete, uma S10, e também ali na feira municipal. No primeiro horário hoje, eu estive lá na feira, conversei, fiz algumas fotos e fui falar com o nosso prefeito. Porém, quando eu cheguei na prefeitura, eu fiquei sabendo que o mesmo não está na cidade, conversei com o Júnior Tolove, o qual que nós, né, nos acertamos e até liguei para o prefeito Carlos Serena para estar colocando aquele pessoal dentro ali, né, da feira. As chuvas começaram, infelizmente a gente não sabia dessa proporção que essa primeira chuva ia chegar dessa maneira, né, derrubando árvore, arrastando tudo aí. Então, assim, quero deixar para os feirantes que vamos entrar ali no barracão. O pessoal se comprometeu em fazer aquele piso para poder liberar aquela parte das barracas de pastéis, né, para o pessoal estar trabalhando, mas enquanto não faz esse piso, vamos ficar ali dentro, vamos se organizando, porque eu sei que toda obra é difícil, só que a gente precisa que ela, né, tenha um andamento mais rápido. O prazo é 180 dias, só que nós sabemos que pode chegar em 180 dias e não ter terminado ali. Porém, a gente pede que essa parte interna da feira seja entregue para os feirantes para não acontecer prejuízo maior, como a dona Iracilda mesmo relatou no vídeo dela, dos prejuízos que a mesma teve ali hoje devido à chuva. Também quero pedir uma atenção para o nosso secretário de transporte lá na linha da Porteira Branca, a ponte.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Você não se inscreveu? Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 468/2023, de interesse da Prefeitura Municipal. Trata-se do projeto 62/2023, que autoriza o Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar da outras providências. Protocolo 1543, de interesse do plenário. Todos os vereadores assinam. Requer as dispensas dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 62/2023, que autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar da outras providências. Processo 464/2023, protocolo 1536, de interesse da vereadora Marta Dal Piaz. Projeto de decreto legislativo 43/2023, que concede título à cidadã juarense, a senhora Márcia Zélia Franco da Cruz. Processo 465/2023, protocolo 1537, de interesse do vereador Eduardo Box. Moção de aplauso número 5/2023, que encaminha moção de aplauso às eleitas no concurso Minimis Mato Grosso 2023. Processo 466/2023, protocolo 1538, de interesse do vereador Eduardo Box. Moção de aplauso número 6/2023, aos atletas da terceira idade. Processo 467/2023, protocolo 1539, de interesse do vereador Wellington Martins, moção de aplausos aos atiradores matriculados nas turmas 2022-2023 do Tiro de Guerra Alves e Rolão, sobre a chefia do primeiro sargento Wilson Silvestre.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo a todos que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, portanto, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, e vereador Heraldo Marquito. Então, a presença da presidente Sandy. Portanto, a coro.
Obrigada, vereador. Passamos, então, às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Executivo Municipal ao processo 468/2023, protocolo 1541, projeto de lei 62/2023, que autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Trata-se de crédito suplementar no valor de R$ 323.946, de emenda parlamentar da professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, para aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital Municipal de Juara.
Em discussão, regime de urgência ao projeto de lei municipal 062/2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Bom, eu acredito que todos os vereadores irão concordar com a aprovação do regime de urgência, já que trata-se de recurso oriundo de emenda parlamentar da então deputada federal Rosa Neide, né, que é para aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Municipal. O regime de urgência garante celeridade para a aprovação do projeto.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência do Executivo Municipal, projeto de lei municipal 062/2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 470/2023, protocolo 1543, interessado plenário, todos os vereadores assinam. Requerimento 55/2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 62/2023, que autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar da outras providências.
Em discussão, requerimento 055/2023. Vereadora Marta Del Piazza.
O pedido de dispensa dos pareceres garantirá a alocação desse recurso no nosso orçamento, já que é um recurso extemporâneo, fruto de emenda parlamentar, e nós todos temos interesse em dar celeridade à aprovação dessa abertura de crédito suplementar aí, porque a gente também garante que o recurso seja bem utilizado e o mais rapidamente lá no Hospital Municipal.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Reinaldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovada a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 062/2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 1541, projeto de lei municipal número 62/2023, que autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Trata-se de crédito suplementar no valor de R$ 323.946, advindo de emenda parlamentar da professora Rosa Neide para aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Municipal de Juara.
Em discussão, o projeto de lei municipal 062/2023. Vereador Luciano Oliveto.
Colegas vereadores, em primeiro lugar, eu agradeço vocês por assinarem e por liberarem aí essa abertura de crédito suplementar, uma vez que na última semana caiu na conta da Prefeitura Municipal de Juara o valor de R$ 323.943, fruto de uma indicação minha para a professora Rosa Neide, ainda no ano de 2022, para investimentos no Hospital Municipal de Juara. Naquela época, a reforma do Hospital Municipal ela ainda não havia começado, né? Todos nós aqui sabemos que há um recurso na conta para investimentos nessa reforma que iniciou esse ano. E nós mostramos naquela época a necessidade de manutenção, vereadora Marta, com equipamentos do hospital, como, por exemplo, colchões, cadeira para tomar soro, equipamentos para separar os leitos, equipamentos para poder ajudar na rotina hospitalar, principalmente a pedido das técnicas e enfermeiras do Hospital Municipal. Na ocasião, levei várias fotos para a professora Rosa Neide, e a mesma se sensibilizou e fez aí a destinação de um valor aproximado de R$ 323.946 para investimentos em saúde. Separando esse recurso, a ambulância que ela fez a destinação para esse ano, que foi adquirida pelo prefeito Carlos aí, ainda no mês de abril, é outro recurso. Isso precisa ficar bem claro. O recurso da ambulância foi R$ 272.000, que foram pagos e o prefeito adquiriu a ambulância. Esse recurso é especialmente para comprar equipamentos do municipal. Na mesma ocasião, nós fizemos também uma solicitação à senhora secretária Maísa para que, no site do governo federal, o município de Juara faça o lançamento, ou seja, ele participe de um convênio para que seja destinado para o município de Juara, também a pedido da professora Rosa Neide, uma unidade odontológica móvel. O que é uma unidade odontológica móvel? É uma unidade odontológica equipada para que dentistas e equipe de saúde bucal possam andar pelos bairros mais longe da cidade, como por exemplo Barbosinha, possa ir ao distrito de Paranorte, o distrito de Águas Claras, ou seja, facilita. Como nós sabemos que não há viabilidade de ter uma equipe por cada um dos distritos, não há demanda, há essa alternativa dessa unidade odontológica móvel. Então, nós temos mais esse compromisso, então, vendo aí que tudo que a professora Rosa Neide se comprometeu com o município de Juara, ela e o nosso querido deputado Juarez Costa são os grandes articuladores de recursos para o nosso município. Então, eu fico muito feliz, presidente Sandy, de hoje poder aprovar esse projeto de lei com mais recursos aí para serem investidos na saúde e no nosso hospital municipal, que é fundamental para o atendimento da população.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, é um financeiro na conta da prefeitura de praticamente 324 mil, onde é muito bem-vindo para ajudar a custear o hospital municipal, que todo o dinheiro que no caixa da prefeitura, porventura, vier, é muito bem-vindo, mesmo que seja do integrante do PT. E a gente fica muito feliz, porque é mais comodidade para a população de Juara, são mais aparelhos, são mais materiais sendo comprados para o hospital municipal. E é muito bem-vindo, assim como a gente já falou por várias vezes aqui nesse plenário, que Juara, definitivamente, desse mandato que a gente está correndo, é uma cidade de porteira aberta, né, Marquito? Todos os deputados, senadores, enfim, quem tiver emendas para mandar para o nosso município, o município está de portas abertas a receber, porque a gente precisa de financeiro para que faça esse município caminhar cada dia mais forte e para frente nesse desenvolvimento.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Também quero já parabenizar aí os trabalhos do vereador Luciano, vereadora Marta, e também o prefeito Carlos Serena, de ter aceitado aí esse recurso. A gente não pode misturar uma coisa com outra, devido partidos políticos, e sim receber cada recurso, cada centavo que vier para o nosso município, onde algumas gestões passadas não aceitavam recursos de outros deputados de fora, e essa está aceitando tudo. É um dinheiro que é bem-vindo para estar atendendo aí o Hospital Municipal, como também veio um dinheiro, recurso para ambulância, foi comprado. Então a gente tem que estar parabenizando aí esse trabalho, o dinheiro vindo, que está sendo bem aplicado no nosso município.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Eu só queria relembrar que a deputada Rosa Neide, desde o início do seu mandato, ela fez um trabalho muito importante no município de Juara. E eu gostaria muito de dar mérito à interlocução que fazia com a deputada Rosa Neide ao ex-vereador Chiquinho. né? Porque ele tem um trabalho, ele tinha um trabalho muito efetivo com a deputada Rosa Neide, com o deputado Barranco. Então, vereador Chiquinho, ele tem muito mérito nessa ponte que o município de Juara tem com a deputada Rosa Neide. E vamos lembrar, né, que deputada Rosa Neide não foi eleita, mas foi a deputada federal mais votada do estado de Mato Grosso. Uma pena que o sistema eleitoral não garanta, né, que o mais votado esteja lá sentado no Congresso Nacional. Uma pena, porque Rosa Neide tem serviço prestado, e eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo trabalho que ela desempenhou enquanto deputada aqui para o nosso município. Ganha a saúde de Juara, ganha o cidadão juarense com esses recursos que ela aportou aqui no município. Tanto ambulância, quanto esse recurso para equipar o hospital municipal.
Continua a discussão, vereadora Mônica Costa.
Eu quero aqui parabenizar o Luciano Oliveto, né, que articulou aí junto à deputada Rosa Neide. Eu tive o prazer de conhecê-la, né, na nossa viagem. E, é claro, não só essa ambulância, mas como também tem mais recursos aí para estar chegando, né, Oliveto, que foi falado. A Rosa Neide, como a vereadora Marta aqui mesmo disse, é uma mulher que não conseguiu se reeleger, porém, tem um trabalho prestado, e como também o nosso vereador Wellington falou, Juara está de portas abertas para poder receber, né, todos aqueles recursos que queiram destinar para nós. Nós temos aqui o nosso deputado federal Juarez Costa, que é um recorde em emenda, e também a deputada Rosa Neide aí, que via CEAF, via saúde, mandou e vai ainda mandar mais coisas para nós, então nós só temos que agradecer. Hoje não está mais como deputada, porém está lá na Conab, que vai fazer um trabalho incrível aí no próximo ano, né, referente ao nosso município, que o vereador aí está articulando. Então, mais uma vez, agradecer e, é claro, colocar aí para os deputados que Juara precisa, né, desse olhar. Nós precisamos aí que cada dia mais recebemos aí mais e mais recursos para a população juarense.
Continua a discussão, o vereador Luciano Oliveto.
Muito bem colocado a fala do colega vereador Marquito. Realmente, Marquito, nós sabemos de histórias aqui do município de Juara. Há muito tempo atrás, eu acredito que isso é bem anterior ao mandato do Carlos Sirena, né? Na história dele, eu nunca presenciei o prefeito não querendo receber recursos e investimentos para o município de Juara, né, vereador? Mas realmente nós sabemos de investimentos que eu, antes de estar aqui ter acesso a informações, óbvio que talvez possa ser só especulação, mas nós sabemos que havia um interesse quando da instalação do campus da Universidade Federal no município de Juara, né, há vários mandatos atrás, e por falta de articulação, ou às vezes por se passar especificamente de especulação, não aconteceu o negócio. Mas é muito importante, e política, gente, política, ela precisa ser feita com diálogo. Infelizmente, nós vivemos em um tempo que algumas pessoas, elas não querem se sentar na mesa para conversar, porque acha que o colega, a ideia dele não é boa o suficiente para ser colocada em prática. E eu acredito que nós já passamos desse período da falta de civilidade. Nós precisamos sentar, a política é a arte do diálogo, embora em alguns momentos a gente se exalte bastante, né? Porque são muitas as responsabilidades de pessoas que entram e participam da política com o objetivo de mudar a vida da população. Então, a deputada ainda em 2022 fez as destinações de emenda. Nós sabemos que num ano você faz os posicionamentos das suas emendas parlamentares para que no outro ano seja paga, e hoje nós temos a felicidade dela ser um acesso importante para o município de Juara em Brasília. Ela está dentro do governo federal. Então, com certeza, esses R$323 mil serão bem aplicados aí junto ao Hospital Municipal de Juara para atender melhor a população, e é muito bom a gente ter uma gestão que recebe bem e dá os louros, né? Agradece a destinação de recursos. E como a nossa amiga Mônica Costa falou, Juara tem aí dois padrinhos políticos, duas pessoas muito preocupadas, porque não basta falar que gosta de Juara, né, vereadora Mônica, receber homenagens, congratulações aqui do plenário. O importante mesmo é destinar recurso para mudar a vida da população. E a professora Rosa Neide, desde sempre, desde o seu primeiro mandato, tem feito vários investimentos no município de Juara, e o nosso querido deputado Juarez Costa, com diversos outros investimentos para o município. Então, muito importante, senhora presidente, nesse momento, né, que a gente faz a aprovação, a gente agradecer aí mais um investimento, em menos de 4 meses, aí, aproximadamente R$580 mil de investimento, que vão ajudar a saúde de Juara, com ambulância de boa qualidade, uma ambulância que, de fato, atenda bem os pacientes e a equipe de trabalho de profissionais do SAMU, como também aí melhorias para que os pacientes sejam melhor atendidos no nosso hospital municipal.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu também queria só agradecer, é claro, e na oportunidade, eu acho que eu estava junto com o Luciano, quando a gente foi ver com a nossa diretora, Grazi, a gente esteve junto fazendo esse levantamento, quando ele fez essa indicação, pedindo essa emenda para a deputada. Eu estava junto com ele e a gente está aqui para agradecer a deputada Rosaneide. 323 mil é uma emenda que venha nos ajudar muito. Eu acredito que sempre que tiver pessoas que tenham vontade de mandar emenda para o nosso município, seja de A ou B, eu acho que a gente não pode olhar diferente, né? Porque está se propondo a nos ajudar e nós precisamos de ajuda. Nós estamos aqui bem no final do Mato Grosso, então a gente precisa de muita emenda. Nós temos dois, que nem vocês estão falando aí, de deputado Juarez Costa e deputada Rosaneide. Vamos torcer para vir mais uns, né? Mais um ou dois aí para agregar mais, que vai favorecer muito o município de Juara, que tem muito a fazer nesse município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 062 de 2023 e o projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 462 de 2023, projeto de lei número 61, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 30 da lei municipal número 3.023 de 2022, inciso 1º do artigo 9º da lei municipal 3.063 de 26 de dezembro de 2022, incisos 1º e 3º do artigo 1º da lei municipal 3.067 de 23 de janeiro de 2023, que passa o limite de suplementação de 15% para 30% da lei orçamentária anual. Exercício de 2023. Matéria em única, discussão e votação. Solicitação de urgência aprovada no dia 9/10. Projetos com pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Legislação, Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei municipal 061 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
Vereadores, presidente, na sessão anterior nós aprovamos o regime de urgência desse projeto de suplementação orçamentária. O projeto ele veio acompanhado de uma tabela aonde serão disponibilizados aí os recursos, as dotações que precisam ser suplementadas. E só para a folha de pagamento nós temos uma suplementação maior do que 7 milhões, só para pagamento de pessoal. E, a nível de conhecimento, 1 milhão e 500 mil para manutenção do hospital municipal, além de termos suplementação para aquisição de passagem para pacientes, custeio de transporte escolar na casa dos 900 mil, e manutenção da frota, combustível, 1 milhão. Então, a gente sabe que é necessária a suplementação para que o município, o executivo, consiga concluir os trabalhos aí do ano de 2023.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 061 de 2023 com um voto contrário do vereador Luciano Oliveto. A matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 202 de 2023, protocolo 617, de interesse da Prefeitura de Juara. Trata-se do projeto de lei 19 de 2023, que dispõe sobre a revogação de leis municipais e da outras providências. Revoga as leis municipais número 1.185 de 2000 e número 1.550 de 2004. Trata-se de doação de lote em concessão de direito real de uso, respectivamente. Matéria em segunda discussão e votação. Empresta esse PL para mim, por
favor. Posso pegar esse PL? Em discussão, o projeto de lei municipal 019 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Esse também é um projeto aí que nós já debatemos aqui no plenário e debatemos incansavelmente nas comissões, né, vereador Zé Galvão? Nós sabemos a importância da aprovação desse projeto, que revoga aí algumas leis de doação ou termos de concessão de uso de terrenos, áreas públicas. Isso foi uma recomendação do Ministério Público, o Executivo Municipal enviou o projeto para essa casa. Nós analisamos terreno a terreno e, com a ajuda do Ministério Público, que nos orientou, nós tivemos a presença do promotor numa reunião aqui, nós estamos aí gradativamente revogando as leis, né, que são inúmeras. E todos os vereadores têm conhecimento, porque nós fizemos já várias reuniões aí das comissões de forma coletiva para que todos tivessem conhecimento dessas revogações.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 019 de 2023 em segunda discussão e votação e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 438 de 2023, protocolo 1466, de interesse da vereadora Marta Del Piazza, projeto de lei 24 de 2023, que dispõe sobre fornecimento de alimentação escolar aos professores e demais servidores em efetivo exercício nas escolas públicas. Matéria em primeira discussão e votação, com pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Legislação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 024 de 2023, vereadora Marta Del Piazza.
Então, colegas vereadores, eu apresentei esse projeto de lei porque nós sabemos da importância de garantir alimentação para os profissionais que atuam na escola. Nós sabemos que volta e meia a gente recebe aí informações que os professores e demais servidores são proibidos de consumir a merenda escolar. Isso até pode ser prerrogativa legal, já que tem uma lei federal que determina que os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles são destinados aos alunos, mas nós sabemos bem que a nossa realidade, a realidade do município de Juara, é uma realidade completamente diferente dos grandes centros, né? Nós temos aqui escolas rurais, onde os professores se locomovem pela madrugada para irem dar aulas para os alunos, e muitas vezes voltam para casa ao entardecer. Quando não, é o próprio professor que faz a merenda escolar, quando não tem um profissional contratado para essa função. E sem dizer que na nossa rede municipal nós atuamos nas séries iniciais. Então, os professores, os técnicos, né, os auxiliares de sala, muitas vezes eles se sentam durante o intervalo, durante o recreio, para se alimentar junto com as crianças. Eles acompanham esse momento das crianças. E é muito estranho não permitir que esses professores consumam da mesma merenda, já que é um momento também que eles têm ali para comer alguma coisa, né? É meio surreal que o professor tenha que trazer o lanche dele. Muitas vezes até a própria criança não vai entender por que o lanche dele é diferente da professora. Então, nada mais justo de que que a gente contemple esses profissionais com merenda escolar. Eu quero deixar claro que eu conversei antecipadamente com o prefeito municipal Carlos Sirena, né, porque eu recebi reclamações que havia proibições em algumas escolas desse consumo de alimentação. Conversei com o prefeito municipal e ele deixou bem claro, não é oferecer merenda escolar para professor e servidor de escola que vai quebrar o município de Juara, né? Ao contrário, é garantir dignidade aos professores, aos servidores, né? E a gente sempre ouviu falar um ditado bem antigo, onde come um, come dois. Então, por que proibir professores e servidores de se alimentarem também aí nas escolas?
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Desde já, quero parabenizar a vereadora Marta Del Piazzi por esse projeto. É de muita importância, né, vereador Zé Galvão? Onde nós recebemos reclamações, onde faxineiras, professoras, não podia estar merendando junto com as crianças quando sobrava alimentação. Então, esse projeto é de muita importância, Marta. Parabéns, que vem atender a toda a demanda aí do nosso município.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Senhora vereadora Marta, em primeiro lugar, parabéns pelo projeto de lei. Eu estava assistindo o TV Senado na última semana, falando assim sobre as leis que às vezes nós precisamos fazer para garantir direitos básicos, né? Como esse, por exemplo. O que me estranha muito é que a secretária de Educação, ela visita as escolas rurais, né? Ela visita as escolas do campo, o prefeito municipal também visita as escolas rurais. E eu, conhecendo as despesas do município de Juara, com que o município de Juara tem sido gasto, por isso que no projeto passado eu votei contra esse aumento de despesas da prefeitura do município de Juara, porque eu acredito que muitas coisas precisam serem organizadas, mas isso é outra ocasião. Mas a gente precisa, pelo menos eu no meu olhar, eu gosto de olhar a gestão pública ali atrás daquele órgão público, existem pessoas, seres humanos trabalhando naquele espaço, né? Quem conhece a realidade, principalmente das escolas do campo, sabe o empenho que o técnico da escola tem, o empenho que os professores têm, o empenho que os motoristas têm para garantir segurança. Porque quando a gente fala motorista do transporte escolar, se você não passou pela experiência de andar dentro de um ônibus de transporte escolar, que eu acredito que todos os colegas vereadores deveriam, imagina, vereadora Marta, você dirigir um ônibus que tem 15 crianças ali dentro, das mais variadas idades, e crianças algumas, presidente Sandy, que tem até laudo, que precisa de um acompanhamento. Na sala de aula ela tem garantia de que ela vai ser assistida, mas dentro do ônibus, então, não é qualquer profissional que está atrás do volante, não é qualquer profissional que está cuidando da limpeza da escola, não é qualquer profissional que está lá dentro da sala de aula dando aula. E aí a gente precisa assegurar, através de um projeto de lei, que esses profissionais, vereadora Mônica, que precisam andar uma, duas horas, né, para chegar à escola, para começar a contar a carga horária. O profissional da escola do campo, a carga horária dele deveria começar da hora que ele sai da casa dele, porque ele já está trabalhando a partir dali, né? E não é essa a realidade. Então, quem conhece o município de Juara, sabe o tamanho do município de Juara, sabe que isso aqui tem que ser assegurado. Outra informação, eu vou fazer um pedido à secretária de Educação, que não está respondendo os meus ofícios, assim como vários outros secretários, sobre os repasses, o aumento de repasses que nós tivemos na merenda escolar nesse ano. Né? Nós tivemos aumento. Então, o município, ele pode, com os recursos próprios dele, uma vez se o município estava conseguindo dar merenda escolar com o recurso que vinha, agora teve um índice de aumento aí superior a 15% nos recursos que chegam para comprar merenda escolar, ou seja, o município, ele pode subsidiar o lanche, né, as refeições dos motoristas, dos técnicos de desenvolvimento infantil, dos professores, que não são equipes escolares muito grandes. A Escola Renascer, por exemplo, tem uma equipe lá que vai totalizar 9 pessoas, entre motorista, professor, técnico de desenvolvimento infantil, a própria merendeira, ou seja, não é um custo muito alto. E o município, ele tem condições de fazer isso, né? Ou seja, a gente precisa olhar para a escola, né? Parar de olhar para a escola como uma estrutura física que os alunos entram lá dentro e a mágica acontece. Não, ali existem seres humanos, pessoas preocupadas, pessoas que estudam, pessoas que têm compromisso, São raras as vezes que a gente recebe aqui reclamação e denúncia de professor, de motorista, de merendeiro. São várias as vezes. Então, se você tem um clima que já é bom no ambiente da escola, a gestão ela tem que ter os olhos voltados para isso. E gostaria de fechar com a seguinte fala, né? Eu estou fazendo um levantamento do valor que é pago aos ônibus terceirizados em todos os outros municípios. Porque, por exemplo, no município de Juara é 23 mil, presidente Sandi, o aluguel que é pago a um ônibus, mais a gasolina desse ônibus. Tá, o ônibus é bom? Em alguns lugares ele é realmente bom, em outros lugares não, é precário. Estão pagando bem para coisas que não são as que estão no papel e a gente vai pedir esclarecimento disso. Mas, se o município tem condições de fazer esses gastos com combustível e transporte para um ônibus escolar, precisa ter o olhar da gestão entendendo que tem pessoas ali naquela escola trabalhando e que vamos garantir alimentação dentro da escola para esses profissionais. Né? Eu acho que isso é o mínimo. Então, vereadora Marta, que seja uma lei que nós aprovamos, que o prefeito sancione, mas que a gente fiscalize, porque eu acredito que é constrangedor para esses profissionais ter que fazer uma comprinha e levar para a escola para a cozinheira poder fazer. Eu acho que é uma falta de inteligência organizacional gigantesca aí para a administração pública. Então vamos fazer para a gente resolver esses problemas, para que a gente possa deslanchar e se preocupar com áreas essenciais do nosso município.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, parabéns, vereadora Marta, pelo projeto. Realmente um projeto bastante interessante e vem de encontro à necessidade dos professores, principalmente no campo. A gente entende tudo isso que o vereador Luciano acabou de citar. A gente está sempre visitando as zonas de assentamento, o Banco da Terra, e a gente vê essas necessidades, que é muito grande. E como o prefeito mesmo disse, não é um prato ou dois ou cinco que vai quebrar o município de alimentação doada, cedida à classe de professores que ali está. Eu, porventura, passei tempos, esses dias atrás, na Escola Renascer, inclusive, bem no horário do almoço. Estavam servindo o almoço para as crianças e, porventura, me ofereceram, acho que até por questão de educação, mas como eu queria aceitar, sendo que eu sei que os professores, de repente, ali pode estar algum precisando e não pode alimentar ali. Vim embora para Juara sem o almoço. Mas a gente vê esse projeto de alta relevância à classe de professores. Aí, além do que, a gente vê também que o professor, às vezes, não pode usar o ônibus escolar para ir para a escola, que eu também acho errado. Principalmente nessas zonas rurais, que é muito longe, distante, onde realmente o professor fica, às vezes, duas horas e meia, para chegar na escola, e o ônibus passa na porta e ele não pode pegar uma carona no ônibus para chegar na escola. Eu também acho que a gente tem que ver alguma maneira de reverter essa situação, se existe uma legalidade aí, vamos buscar juntos para poder também acessar, dar acesso a esses professores para que possam chegar à escola de maneira mais tranquila no próprio ônibus escolar. Então, parabéns, vereadora Marta, todos os professores com certeza estará sendo gratificado aí com essa situação, que porventura estiver precisando. A gente fica muito agraciado e que o prefeito Carlos Sirena realmente sancione essa lei o mais rápido possível e que a secretária de Educação tenha uma visão mais voltada a essas situações nas escolas municipais.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Até queria aproveitar um momento em que ontem, né, dia 15, foi dia do professor, e a gente viu uma série de homenagens aí nas redes sociais, homenagens de políticos, inclusive, que têm a capacidade de fazer a coisa acontecer e transformar a vida do professor dentro de sala de aula. E aí eu fico só observando quanta ironia, né? Lembram dos professores no dia do professor, mas no cotidiano da administração, o professor muitas vezes é esquecido. Dá para acreditar que nós estamos aqui discutindo um projeto de lei que visa garantir que o professor que fica lá na escola, como professor, às vezes, da creche em período integral, que ele fica ali, às vezes, 8 horas dentro da escola, ele tenha que ter uma lei que lhe permita consumir a alimentação que é feita e que muitas vezes sobra. Tá? E vocês sabem que tem relatos de escolas, não no nosso município, mas eu andei lendo muito sobre isso, que a ordem era jogar fora, dê para os porcos, mas não permita que os servidores e os professores consumam o alimento. Então, a gente tem que valorizar muito mais a classe de professores. Não é só fazendo mensagem bonita no dia 15, não, porque isso aí não resolve problema nenhum. A gente resolve fazendo política pública, né, para melhoria das condições de trabalho da classe aí de professores e servidores da educação.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
A gente teve da Catuaí, né, Marquito? Essa mesma situação a gente tem recebido de outras escolas, inclusive dentro da cidade. Mas mais triste mesmo é da área rural essa situação. Então eu acredito que o professor venha ser parceiro dos professores, né? E acatar o que está entrando em pauta hoje. E também parabenizar a Marta por esse projeto, que vai ser de suma importância para os professores. Eu acredito que todos vão agradecer você, porque não é justo o que está acontecendo. Então, mas vamos lá, pessoal. Vamos votar favorável e torcer para o nosso prefeito.
Aplicar, porque ele aplique, né, Zé Galvão? Aplique a lei. Também quero parabenizar a vereadora Marta Del Piaz por essa iniciativa, extremamente pertinente, necessária, e que a gente faça, inclusive, aqui na Câmara, uma ampla divulgação dessa lei, viu, Alisson? Desse projeto de lei que vai ser aprovado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo número 024 de 2023 e o projeto passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 449 de 2023, protocolo 1480, de interesse da vereadora professora Marta Del Piaz, projeto de lei legislativa 25/2023, que institui a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde da mulher no climatério e na menopausa. Matéria em primeira discussão e votação, com pareceres favoráveis das comissões: Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 025 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
Presidente, colegas vereadores, a ideia de apresentar esse projeto de lei que cria um plano municipal de atenção às mulheres no climatério e menopausa, ele visa principalmente que o município tenha política de saúde voltada para essas mulheres. Nós sabemos que hoje nós temos plano municipal voltado para a saúde da criança, saúde do adolescente, para a gestante, né? E a atenção às mulheres no climatério e menopausa, ela é relegada a segundo plano. E quem é mulher e quem já viveu esse período aí, sabe como é importante a atenção da saúde, porque as mulheres sofrem queda hormonal, as mulheres ficam mais sujeitas a desenvolver diabetes, pressão alta, e a gente não tem uma política municipal de atenção a essas mulheres. É preciso que o município tenha profissionais preparados para auxiliar essas mulheres, porque é muito comum, colegas vereadores, homens e as minhas colegas vereadoras jovens, que mulheres, quando entram na menopausa, elas desenvolverem depressão. Porque a sociedade brasileira, eu acho que mundial, tem uma ideia que a mulher chegou na meia-idade, ela acabou. Né? Até a forma como a gente se refere às mulheres de meia-idade é diferente da forma como a gente se refere aos homens de meia-idade. Né? Porque um homem de meia-idade, quando ele está solto, né, ele é bem visto. Uma mulher ela tem inúmeros rótulos. Então, é importante que o nosso município desenvolva, sim, um plano municipal voltado à atenção a essas mulheres. Elas precisam de atendimento psicológico, elas precisam de ginecologistas que possam as auxiliar a fazer reposição hormonal, porque nós sabemos que o trabalho aí, né, de reposição hormonal, ele precisa de uma atenção constante de um médico. Não é uma coisa que você vai lá na farmácia, compra e começa a utilizar. É preciso acompanhamento com exames, né, e atenção durante todo o ano de um médico. Então, eu já tinha falado com a equipe de saúde sobre essa questão. Eu só quero chamar a atenção do município para que coloque um olhar carinhoso sobre esse público aí, que só aumenta. A população brasileira hoje já é a maioria uma população adulta, né? Nós éramos um país de jovens, não somos mais. Então é importante que a gente tenha, sim, no nosso programa aí de saúde, a atenção voltada para essas mulheres. Eu gostaria muito de contar com a colaboração dos meus colegas, porque eu sei que a gente pode sim fazer política pública e atenção à saúde para as mulheres na menopausa e climatério. Apesar de todo o preconceito que esse assunto aí provoca, né? Porque a gente ouve, né? Risadinhas, meio sorriso, né? Eu sou, sim, uma mulher que passou pelo processo aí de menopausa, faço reposição hormonal e gostaria muito que outras mulheres tivessem essa oportunidade. E sabe o que me chamou a atenção? Eu postei isso nas minhas redes sociais, os meus projetos que eu apresentei, o da merenda escolar e também desse plano municipal. E uma mulher, né, nessa faixa dos 50 e poucos anos, professora aposentada, foi lá e comentou: "Aff, que tipo de projeto?" Eu só queria dizer para essa senhora que eu apresento projetos que representem o meu segmento, que é educação e mulheres da meia-idade. Tá? A gente precisa fazer política para mulher na meia-idade. Todo mundo aqui, um dia, vai ser velho. Só não vai ser velho se morrer jovem, né, gente? Obrigada.
Continua a discussão. Bom, também quero complementar a fala da vereadora Marta Del Piaz. Esse assunto, vereadora, às vezes é muito pouco discutido, por isso eu a parabenizo pela iniciativa. Muitas mulheres não sabem dessas fases que a gente tem durante a vida, né? E acabam se bloqueando nesse momento em que está vivendo, né? Não se identificando, não se conhecendo e entrando aí, como a senhora disse, numa depressão ou com outros vários problemas aí de relacionamento na sua vida também. Então, é extremamente importante que a gente leve essas informações a essas mulheres, que elas sejam muito bem assistidas aqui no nosso município, para que elas passem por essa fase da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, a parabenizo pela iniciativa. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 025 de 2023, o projeto passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 454-2023, protocolo 1504, de interesse da vereadora Sandy, projeto de lei legislativa 26-2023, que fixa responsabilidades pelos reparos asfálticos quando danificados na execução de obras e serviços nos logradouros públicos. Matéria em primeira discussão e votação, pareceres favoráveis das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e fiscalização, obras, serviços públicos, água, indústria, comércio e turismo e comissão de educação, cultura, desporto, saúde, assistência social, meio ambiente e sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 026 de 2023. Esse é um projeto de minha autoria, eu sentei com os membros das comissões para conversar a respeito dele. É um projeto que surgiu daquela polêmica, até o vereador Marquito trouxe aqui para a gente, até imagens do reparo que foi feito ali no bairro Alvorada, né? Onde a concessionária de águas fez o serviço ali, depois que o asfalto já estava pronto, fez o serviço de cortar o asfalto para colocar o esgoto. E acabou que em alguns lugares, antes inclusive das cobranças do vereador, o asfalto ficou desnivelado, né? A parte em que foi reparada, foi cortada e depois feito uma nova, um novo asfalto, ficou mais alta do que a outra. E aí, depois da sua reclamação, a gente já viu um serviço mais bem feito, ficou mais nivelado. E conversando com o secretário adjunto, Júnior Tolov, a respeito das legislações que nós temos aqui referente a esses reparos da pavimentação asfáltica, notamos que não há nenhuma lei que obrigue ao munícipe ou à empresa concessionária ou empresa pública ou privada que faça intervenções nas vias públicas ou no passeio público, não há lei que defina, obrigue-os a reparar isso e deixar dentro do nível. Então, junto com ele, nós elaboramos esse projeto aqui, ele fez algumas modificações também, e deixamos, então, formatado da maneira em como está aqui hoje, como foi apresentado nesse plenário, que já passou pelas comissões. Então, o projeto ele fixa a responsabilidade pelos reparos asfálticos quando danificados na execução de obras e serviços nos logradouros públicos. Outro detalhe aqui é que, a partir de agora, as empresas terão que informar a prefeitura e pedir uma autorização para realizar esse serviço. Porque, muitas vezes, o serviço estava acontecendo no município, mas a prefeitura não estava sabendo. Então, como é que ela iria fiscalizar? Então, agora, eles vão ter que apresentar um croqui do que eles vão fazer, a data de início, o prazo que eles irão executar o serviço e quando eles irão realizar o reparo. Trazendo ordem para esse processo todo, que é extremamente importante, porque nós vemos ruas aí, como a rua que desce para minha casa, Rua José Martins, ela tem, em uma quadra, 4 cortes desse, Marquito, e todos cederam e virou ali um abaulamento. Isso prejudica porque acaba que a água vai batendo e vai furando o asfalto e atrapalhando toda, estragando, na verdade, toda a malha asfáltica do nosso município. Então, essa é a razão desse projeto, está agora em primeira votação e eu conto com a colaboração de todos os colegas para aprovação. Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Eu queria parabenizar a iniciativa da vereadora Sandy, porque eu acho que é um projeto muito importante, é uma maneira da gente, né, determinar para as empresas que atuam aqui no nosso município o regramento para que elas possam fazer esse tipo de serviço. A gente sabe que é necessário as empresas atuarem, mas é importante que o município tenha comando nisso aí, né? Que ele seja comunicado, que ele possa fiscalizar e que quando o serviço da empresa terminar, o asfalto seja reposto na melhor qualidade. Por isso, o projeto é tão importante, para que a gente possa ter mecanismos aí de fiscalização do trabalho aí dessas empresas quando elas têm que, né, depredar aí o patrimônio público, como é a pavimentação, que é algo tão importante para a população de Juara.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, parabéns pelo projeto. Um projeto também bem-vindo aí com relação a essas execuções de obra, realmente. Pavimentação, que é um grande problema do nosso município. Quando é feito, vai lá esse serviço que está atrasado com relação principalmente à rede de esgoto, vai lá se fazer esse trabalho e acaba ficando não bem feito esse trabalho. E o que é muito interessante para funcionar de fato esse projeto? Realmente é a fiscalização. E aqui que eu entendo será uma fiscalização de mão dupla, porque a prefeitura será informada do serviço que será prestado, os servidores da prefeitura têm que prestar essa fiscalização e nós, como vereadores, temos que fiscalizar se a fiscalização da prefeitura está sendo feita. Então, realmente bastante interessante, porque a gente roda bastante o município, todo vendo essas obras, né, Luciano? A gente está sempre acompanhando essas obras que acontecem nos bairros e vamos ter certeza que se de fato a prefeitura está fiscalizando ou não e como está sendo feito esse trabalho. Mais uma vez, parabéns pelo projeto.
Obrigada. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Também quero desde já parabenizar esse projeto da vereadora presidente Sandy. É um projeto de muita importância, vereadora, onde a senhora mesmo falou, estive fiscalizando ali no bairro Alvorada alguns cortes que foi feito em algumas ruas, principalmente na avenida ali Luiz Gatti, onde a empresa mesmo fez buraco onde eles cortou, e o serviço ficou péssimo, onde ficou cerca de 3 centímetros mais alto do que o normal do asfalto, ficou tipo de um lombo no meio da via. Então, esse vereador notificou
a prefeitura e notificou a empresa, onde a empresa passou uma semana e contratou uma empresa particular, onde começou a fazer a recuperação, onde esse vereador acompanhou e viu que o serviço estava bem melhor do que tinha sido feito. Então, esse vereador já desde já também quero solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a concessionária Água de Juara, que retire aquele trabalho feito primeiro, onde não ficou bom, onde a gente sabe que as primeiras chuvas já vai arrancar, que a empresa que está trabalhando, que faça a execução desse pedaço que ficou ruim, e também onde a gente tem várias demandas de bairros da cidade, onde eles cortou para fazer arrumar a encanação, e também não foi feito o tampa buraco novamente. Então, desde já, já oficializar a empresa de todos os pontos da cidade, que eles vêm aí fazer essa recuperação do asfalto para trazer melhoria para toda a nossa população.
Continua a discussão. Vereador Eduardo Boxe.
Parabenizar, presidente, por esse projeto. Na verdade, sendo curto, é o sujou, limpou, exatamente. Desarrumou, arrume. Essas são as regras básicas e tem que ter no poder público. Parabéns pela iniciativa.
Obrigada, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo número 026 de 2023 e o projeto passará por segunda discussão e votação em sessão posterior. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 1473, de interesse da vereadora Mônica Costa, projeto de decreto legislativo 37/2023, que concede o título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Rosário Carneiro de Lima. Matéria em única discussão e votação, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Em discussão, projeto de decreto legislativo 037 de 2023. Vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, estou fazendo essa homenagem aí para a Dona Maria, acredito que todos a conhecem. Dona Maria Popular, que vende joias, ela chegou aqui em 92, e eu tenho um grande orgulho de estar hoje fazendo essa homenagem para ela. Dona Maria tem 76 anos, e é uma senhora assim que trabalha, luta, do que qualquer jovenzinho aqui de hoje em dia. Dona Maria chegou aqui, ela tem 3 filhas, a qual ela educou essas meninas, com o seu trabalho, vendendo a sua mercadoria que trazia do Ceará, né, de onde que ela veio, ela conseguiu educar, e a pé, que hoje é fácil você fazer essas vendas de mercadorias, é fácil você estar sendo revendedor, mas ela, toda a sua época, desde que eu e Juara, trabalhando a pé, fazendo as suas vendas, conseguindo seus clientes, depois passou aí com o tempo vendendo as joias, né, e onde ficou mais conhecida, Dona Maria, que vende joias. Então, assim, comprou a sua terrinha, cria o seu gadinho, educou as suas filhas, uma, inclusive, é assistente social aqui do nosso município, a outra enfermeira em Cuiabá, né, que hoje não mora mais aqui em Juara. Tudo isso com o seu trabalho, com a sua dedicação, a sua garra de empreendedorismo, conseguiu aí recursos e educar suas filhas e se manter aqui no nosso município e até hoje, trabalhando sol a sol, vendendo aí a sua mercadoria. Então, parabéns, Dona Maria, pela sua garra, pela sua força e para a senhora ter chegado aqui em Juara e movimentar com o seu trabalho e com o seu esforço, o nosso comércio aqui local.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de decreto legislativo 037 de 2023 e o decreto será então promulgado. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 453 de 2023, de interesse do vereador Heraldo Marquito, projeto de decreto número 41 de 2023, que concede o título honorífico cidadão juarense ao senhor Antônio Gonçalves Cerqueira Filho. Matéria em única discussão e votação, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Antônio Gonçalves Cerqueira Filho. A família Cerqueira teve início com seu pai, Antônio Gonçalves Cerqueira, e seus 7 filhos, dentre eles Antônio Gonçalves Cerqueira Filho, residindo na cidade de Espinosa, Minas Gerais, até o ano de 1969. No mês de julho de 1970, os pais e todos os filhos mudaram-se para a cidade de Naviraí, onde permaneceram por uma década. Após esse período, o pai vendeu todos os bens em Naviraí e adquiriu propriedade em Juara, Mato Grosso, para onde se mudaram em 1979. Nesse momento, Antônio Gonçalves Cerqueira Filho, irmão Nem, como é conhecido, já era casado e tinha 2 filhas. A vida em Juara naquela época apresentava grandes desafios. A estrada de chão de Cuiabá até Juara demandava uma viagem de 2 dias. Havia apenas uma linha de ônibus até Cuiabá e frequentemente a viagem levava mais de 24 horas. Ao chegarem a Juara, a família estava ansiosa para abrir a área e iniciar o cultivo de café, arroz, feijão e milho. Contudo, o cultivo de café não obteve sucesso, o que levou a quitar dívida durante a época da colheita e adquirir o início do cultivo de gado. Em Juara, mais 4 filhos nasceram, totalizando 6 filhos. Infelizmente, 2 filhos foram perdidos ao longo dessa jornada. Atualmente, o irmão Nem é avô de 7 netos. A família permanece em Juara há 44 anos, desde a chegada inicial, quando o pai, Antônio Gonçalves Cerqueira, os trouxe para cá. O Antônio Gonçalves Cerqueira Filho é eleitor juarense desde a primeira eleição para prefeito e considera-se abençoado por Deus por ter vivido nessa terra.
Obrigada, vereador. Em discussão, o projeto de decreto do Legislativo 041 de 2023, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, mais um projeto de título cidadão juarense, com muita honra que escolhi o irmão Nem, o Antônio Gonçalves Cerqueira. Esse é o nome do filho, né, nome do pai de Lengual, onde os irmãos Nem, como conhecido, filho do saudoso irmão Antônio e da saudosa irmã Anitta, e tendo os irmãos Alcides, Salvador, Aldo, Adeilto, Isabel, Creuza, Nice, Maria Helena, todos servos de Deus. O irmão Ney é cooperador da Congregação Cristã do Brasil, é o mesmo, a família antigamente tinha a sorveteria Jaci, ao lado do antigo comercial, o Mercado Gávea, e também a sorveteria Central, onde os mesmos, uns pioneiros também na nossa cidade. Nada mais justo aí de que está homenageando não só como o irmão Ney, como todos os seus irmãos, sua família, onde chegaram na cidade, um dos que acompanhou o desenvolvimento da nossa cidade, onde um dos seus irmãos, que ensinou ao meu irmão Everaldo, da sorveteria Esquineve, a fazer sorvete, onde o meu irmão está assistindo, e é muito grato a essa família, onde ensinou a ele mexer com sorvete. Hoje ele tem ali a sua sorveteria Esquineve. Meu irmão já tem 34 anos que mexe com sorvete no nosso município de Juara, através aí dessa família maravilhosa aí, que veio empregar ele e que hoje ele está sendo um sorveteiro na cidade. E essa família nada mais justo que ser reconhecida como Tito Cidadão Juarense.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Bossi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de decreto legislativo 041 de 2023 e o decreto será então promulgado. Eu gostaria de retirar da pauta o processo 443 de 2023. Para melhor análise. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos agora às considerações finais. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais é o vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora, vereadora Marta Dal Piazza. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que assiste via Facebook, Rádio Cunaré e pessoas que estão presentes na nossa reunião. Senhora presidente, eu fiz um ofício, um projeto de lei em 2021, que foi alterado o projeto 25-21, do 13 de agosto de 2015, onde esse projeto de lei é de minha autoria, projeto de 2943, de 9/11/2021, onde alterou, onde a obrigatoriedade de veículos públicos ter o seu adesivo, desde que seja carro, moto, caminhão e máquinas do nosso município, que seja posto ali um adesivo para ser identificado pela população e para por nós vereadores poder estar fiscalizando também. Tive uma denúncia já no começo do ano, em março, onde esse vereador viu o veículo com uma moto, bis 125, sem adesivo, andando para ir para baixo do nosso município, com um servidor. Peguei e oficializei o secretário de cidade que colocasse um adesivo nessa moto, no dia 20 de março de 2023. E no dia 11 de maio, novamente, vi essa moto em torno da nossa cidade, andando novamente sem adesivo, inclusive estava até aqui na frente da loja aqui de celular. E eu oficializei novamente, fotografei o secretário de cidade que mais uma vez colocasse adesivo nessa moto. Semana passada, e recebi uma denúncia que esse mesmo servidor se encontrava com essa moto de short, de chinelo e ainda a moto sem adesivo. Fui verificar, por 2 dias fui verificar, encontrei o mesmo e resolvi filmar e tirar foto para tomar as providências cabíveis. Aonde fiz uma sondagem por onde o mesmo andava, fui sondando o mesmo até a Prefeitura Municipal, e chegando lá vi ele e conversei com ele o porquê que ele estava andando de short e de chinela havaiana numa moto sem adesivo, a moto do município. O mesmo ficou nervoso na hora, falou para esse vereador o seguinte: nem o secretário que você já oficializou ele me obrigou a pôr um adesivo na moto, você vai obrigar, se você quiser, você que mande fazer um adesivo e você mesmo que coloque. Então eu resolvi filmar. No mesmo dia, fui na garagem municipal, conversei com o servidor e olhei a relação das pessoas habilitadas, que quando você pega, como nós aqui pegamos uma caminhonete para ir em qualquer lugar ou viajar, a gente tem que anexar no nosso relatório a nossa habilitação. Como os funcionários da prefeitura também tem que apresentar a carteira de habilitação para qualquer secretário ou prefeito, para a prefeitura liberar o veículo para ele poder trabalhar. Então, nessa relação, não constava o nome desse servidor, que é um servidor de cargo de confiança do prefeito, e esse vereador, através desse ofício mesmo, esse ofício rodou no mesmo dia, nos grupos de WhatsApp aí, e no mesmo dia, fiz um ofício, encaminhei as filmagens, as fotos, os ofícios para o Ministério Público, e protocolei às 5 horas e 59 minutos da tarde, para que, já que o secretário não dá conta e já que o vereador não dá conta, então que o Ministério Público dê conta de tomar as providências, que coloque o adesivo nessa moto e também cuide desse servidor que é de cargo de confiança do prefeito. Também quero desde já convidar a todos os colegas vereadores, onde oficializei a Energisa, o Wagner, ele vai estar aqui na quarta-feira às 14h. Quero convidar vocês, vereadores, que tiver alguma demanda sobre problema na Energisa, algumas demandas. A reunião é 14h aqui na Câmara Municipal. Convido a todos os vereadores que tragam sua demanda para nós debater esse problema de energia, queda de energia no nosso município e poda de árvore aí que estão dando transtorno à nossa população juarense. Desde já agradeço. Obrigado a presença de todos.
Próximo vereador inscrito, Wellington Martins.
Senhora presidente, ontem tivemos aqui em Juara um temporal muito forte durante a noite, onde eu estava na igreja no momento daquele temporal, um vendaval muito forte, muitos transtornos causados à nossa cidade, tanto na região como parte elétrica, nas vias, como árvores caídas para todo lado. E a gente ficou bastante preocupado, e sabendo também que ali na feira municipal está ocorrendo aquela reforma, e por as pessoas trabalhando pelo lado de fora, improvisadamente, naquelas tendas cedidas pelo município. A gente ficou bastante preocupado. Saindo da igreja, passei de frente à feira municipal, onde realmente o transtorno estava causado. As tendas todas para o chão, mercadorias sendo perdidas. E hoje de manhã, fui lá na feira municipal para ver de perto o que estava acontecendo. Conversei com várias pessoas ali, e realmente, assim como a senhora mostrou a preocupação que hoje também passou por lá, eu sugeria que essa casa, que a gente fizesse uma reunião com o nosso engenheiro da Prefeitura Municipal, Júnior Tolove, com Rafael, secretário da Agronegócio, representantes dos feirantes, e também aqui do Poder Legislativo e Poder Executivo, e também do pessoal da obra, alguns representantes lá da obra, os responsáveis. Buscar entendimento, porque a gente vê que não tem um cronograma de obra naquela feira municipal. Está trabalhando numa ponta, começa na outra, vai pelo meio e não tem seguimento. A gente precisa que eles entendam que peguem uma lateral daquela, por exemplo, ali onde ficam os comerciantes de pastéis, por exemplo, e termine aquela demanda ali, e venha dali para cá, mas não interditar o banheiro. Agora está causando um transtorno lá no fundo da outra parte, da outra lateral, e não termina nada. A gente vê que aquela feira está rodeando e não sai do lugar. Demora demais. Então a gente precisa marcar uma reunião com esse pessoal para que monte um cronograma de trabalho organizacional. Porque do jeito que está, não vai sair lugar nenhum, as chuvas estão chegando e o transtorno está ficando grande. Eles precisam terminar aquela parte da alimentação primeiro e vir fazendo, na sequência, as outras demandas. Então, a gente precisa marcar essa reunião, é o meu entendimento. Eu gostaria que todos os colegas vereadores, que essa casa fizesse esse ofício no dia de amanhã, e vamos formalizar para que a gente possa sentar com eles e entender, e fazer eles entender a necessidade desse cronograma de obra lá na feira municipal, que está causando bastante transtorno já. Senhora Presidente, também hoje um dia bastante feliz, tendo em vista que os nossos patriotas, nossos brasileiros, pessoas que realmente vestem a camisa desse país, pessoas de bem, pessoas de família, pessoas que têm seus cuidados com a sociedade, estavam presas, vários do nosso município estavam presas desde o dia 8, lá no evento em Brasília. E alguns dias atrás, duas últimas que estavam presas ainda no nosso município, lá ali no município de Colíder, aliás, dias atrás a Leia foi liberada, e infelizmente, como todos os que estão liberados, com tornozeleira, e no dia de hoje, com a grata satisfação da gente ver a Jaqueline também sendo liberada. A gente fica muito feliz, mesmo usando tornozeleira como todos os outros, mas está voltando para casa, para junto dos seus familiares, junto da tua família, junto das suas ocupações, uma brasileira de bem, como todos os outros, na grande maioria que estava preso lá em Brasília. A gente quer parabenizar aí a guerreira Leia, a guerreira Jaqueline, o Greitos, que está aqui presente, e tantos outros que participaram desse evento e, porventura, acabaram sendo presos injustamente, covardemente, por um sistema podre que comanda esse país. Mas a gente quer acreditar que Deus está à frente de tudo. Deus prepara tudo e tudo tem seu momento. E as pessoas que praticaram essas atrocidades com esses patriotas do nosso município e de todo o nosso país irão pagar o mais caro possível e o mais breve possível. Um grande abraço a todos e boa noite.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Mônica Costa.
Boa noite. Quero aqui só lembrar, na minha primeira fala no pequeno expediente, referente ao secretário Toninho Araújo, uma atenção lá ao pessoal lá da Porteira Branca, sentido para norte. Eu acredito que todos os vereadores foram marcados na última semana, ali a ponte Matrinchã, que está tendo dificuldade, o pessoal estava passando. Eduardo me comunicou aqui que vai fazer uma indicação, né, Eduardo? Onde eu vou assinar com o vereador. Então, vamos dar uma atenção ao pessoal que está precisando. As chuvas começaram, então vocês sabem que o bicho vai pegar daqui para frente. Quero também... Vando, tem alguma foto aí das pontes? Na semana passada, né, eu fiz algumas fotos referente à manutenção de ponte.
não consegui passar aí na última sessão, então estou passando agora. Já foi encaminhado o ofício para o secretário para estar aí fazendo a manutenção dessas pontes aí, que é ali da Estrada da Paranorte. E na minha viagem ainda em Brasília, que na última sessão eu também não citei, fiz uma reunião lá com o pessoal do INSS para a gente tentar conseguir um mutirão para fazer aqui em Juara de perícia médica. Em conversa essa semana com o Caio, que é o rapaz que está me atendendo lá, o superintendente do INSS, está organizando as datas para novembro, né? Tudo indica que iremos conseguir, né, esse mutirão em Juara, porém ele ficou de ver as datas e dois peritos. Mandou mensagem para mim que aí na próxima semana vai estar confirmando que se de fato for acontecer, né, esse mutirão de perícia do INSS, para ele estar mandando aqui para nós as datas, para nós vereadores, Poder Executivo estar divulgando aí para a população, porque nós sabemos a dificuldade que tem, que nós não temos perito aqui no INSS, e da dificuldade do pessoal estar deslocando para Sinop, Juína, Cuiabá, Sorriso. Então, vamos continuar aí firme, tendo notícia aí que, de fato, novembro, com data certa, a gente vai estar divulgando aí para a população, para a gente estar comunicando, né, e tá agradando tantas pessoas que estão esperando aí por essas perícias. Então, vamos aguardar o retorno do Caio, para poder, novembro, se vamos conseguir de fato o mutirão de perícia do INSS. No mais, meu boa noite, fiquem todos com Deus.
Bom, eu gostaria de falar sobre a audiência pública que nós iremos realizar aqui na Câmara na quarta-feira, dia 18/10, às 18/10/2023, às 18h30. Nós vamos falar aqui sobre a saúde, bem-estar animal, sobre o abandono animal, sobre várias situações que nós estamos vendo aqui no nosso município, a falta de incentivos também à associação, que tem carregado um fardo que não é dela. E nós iremos debater esse assunto e sair daqui com algumas proposições para serem enviadas para o Executivo Municipal, para que essa pauta seja encarada de frente e resolvida aqui na nossa cidade. Então, convido a todos os vereadores, bem como a toda a população que nos assiste, e aqui está presente neste plenário também, para se fazer presente na nossa audiência pública. Bom, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta sessão. E desejo uma boa noite a todos.